Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Terra Antologia Afro-Indígena é uma coletânea organizada por Felipe Carnevale, Fernanda Regaldo, Paula Lobato, Renata Marques e Wellington Cansado, em coedição da revista Pisiagrama com a editora Ubu. Publicado em 2023, o volume reúne 25 ensaios, entre textos inéditos e materiais desenvolvidos ao longo de 13 anos de trajetória da revista. Seu assunto central não é a terra como simples cenário natural ou recurso econômico, mas como condição de vida, memória, conflito político, corpo e território. A antologia aproxima vozes ligadas a povos indígenas, comunidades quilombolas, periferias urbanas, assentamentos, reservas extrativistas, favelas, terreiros e outros espaços de existência coletiva, com contribuições de autores e autoras como Antônio Bispo dos Santos, Davi Copenaua, Célia Chacriabá e Sandra Benites. O livro propõe uma leitura plural da crise socioambiental brasileira. Trata-se de uma obra ensaística e visual que confronta os limites das interpretações dominantes sobre desenvolvimento, propriedade e futuro no contexto do antropoceno. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a terra entendida como relação viva, e não como propriedade abstrata. Um dos traços decisivos da antologia é deslocar a noção de terra da linguagem da posse para a linguagem da relação. Em muitas formulações políticas e econômicas dominantes, a terra aparece como solo mensurável, ativo patrimonial, mercadoria ou base para a extração de valor. Os ensaios reunidos em Terra Antologia Afro-Indígena partem de perspectivas nas quais território envolve vínculos entre pessoas, ancestrais, rios, florestas, cultivos, animais, práticas rituais e formas coletivas de cuidado. Essa mudança de perspectiva tem consequências concretas. Se a terra é relação, sua destruição não equivale apenas à perda de um bem material e implica romper condições de continuidade cultural, alimentar, espiritual e comunitária. A coletânea, portanto, ajuda a compreender por que disputas fundiárias e ambientais não podem ser reduzidas a divergências técnicas sobre o uso do solo. Elas envolvem modos incompatíveis de definir riqueza, pertencimento e responsabilidade. Ao articular experiências afro-indígenas, o livro evita tratar esses saberes como ilustrações folclóricas de uma tese externa. Eles aparecem como fontes de elaboração crítica sobre o país. A leitura convida o público a reconhecer que o debate ecológico exige rever categorias habituais, sobretudo quando elas ocultam a violência histórica ligada à colonização, ao racismo e à concentração territorial. Em segundo lugar, territórios diversos revelam que a crise ambiental também é urbana e social. A seleção não restringe a discussão ambiental a florestas distantes ou áreas formalmente protegidas. Quilombos, terras indígenas, reservas extrativistas, assentamentos e retomadas convivem, no volume, com favelas, periferias urbanas, ocupações, terreiros e reinados. Essa amplitude impede uma separação simplista entre natureza e cidade. A qualidade da água, a disponibilidade de alimento, a mobilidade, a moradia. O calor extremo e a exposição à poluição são questões territoriais que atingem de modo desigual os grupos sociais, ao reunir experiências situadas em contextos tão distintos. A antologia mostra que a crise climática se manifesta por meio de infraestruturas precárias, remoções, desigualdade no acesso à terra e ameaça a práticas de reprodução da vida. O foco em territórios concretos também corrige uma tendência frequente em debates públicos, falar do planeta em escala abstrata sem considerar quem suporta os custos imediatos da degradação. A cidade nesse enquadramento não está fora da ecologia. Ela é construída por decisões sobre solo, água, energia, circulação e habitação. A diversidade de lugares tratados no livro favorece uma compreensão menos homogênea do Brasil. Em vez de um território nacional uniforme, surgem múltiplas formas de habitar, produzir, proteger e reivindicar a terra, cada qual atravessada por conflitos específicos. Em terceiro lugar, vozes afro-indígenas como elaboração intelectual e política do presente. Terra Antologia Afro-Indígena se diferencia por organizar sua reflexão a partir de autorias e experiências frequentemente colocadas à margem dos circuitos tradicionais de produção. Conhecimento. A presença de lideranças, pensadores, artistas e coletivos ligados a contextos indígenas, negros e populares não funciona como complemento de uma análise já pronta. Ela altera o ponto de partida do debate. As contribuições de nomes como Gerá Guarani, Antônio Bispo dos Santos, Sandra Benites, Cacique Babau, Célia Chacriabá, Davi Copenau e Glicéria Tupinambá situam questões ambientais e políticas em histórias de invasão, resistência, expropriação e continuidade cultural. Isso é relevante porque discursos institucionais sobre sustentabilidade muitas vezes adotam soluções universais sem enfrentar as relações de poder que produziram a devastação. A antologia evidencia que povos e comunidades submetidos à pressão territorial não são apenas destinatários de políticas públicas ou guardiões passivos de tradições. São sujeitos que formulam diagnósticos sobre o Estado, a economia, o clima e as possibilidades de coexistência. Essa escolha editorial também amplia o significado de ensaio. O pensamento é apresentado em registros ligados à fala, à memória, à luta coletiva e à criação artística. Sem ser reduzido ao padrão acadêmico. O resultado é uma crítica que associa reconhecimento de autoria, justiça histórica e renovação dos repertórios intelectuais disponíveis. Em quarto lugar, Antropoceno e Colonialismo examinados a partir das desigualdades brasileiras, o livro aborda os impasses do antropoceno, termo usado para nomear a escala planetária das transformações humanas sobre os sistemas da Terra, mas o faz sem diluir responsabilidades numa humanidade abstrata. Essa cautela é essencial. A degradação climática e ecológica não foi causada de maneira equivalente por todos os povos, nem seus efeitos recaem igualmente sobre todos. No Brasil, o avanço sobre florestas, águas e territórios comunitários se relaciona a processos históricos de colonização, escravização, expulsão e exploração predatória. As perspectivas afro-indígenas reunidas na antologia permitem perceber que a emergência ambiental é inseparável dessas continuidades. Em vez de imaginar uma crise recente e universal, o volume chama atenção para mundos que enfrentam há muito tempo a destruição de seus lugares de vida. Essa abordagem evita duas simplificações recorrentes à ideia de que a técnica isoladamente resolverá a crise e a ideia de que bastaria preservar uma natureza separada das sociedades. O problema envolve formas de organizar poder, propriedade, trabalho e conhecimento. As especulações sobre coexistência propostas pelo livro não oferecem uma receita única para o futuro. Elas criam condições para questionar quais práticas sociais tornam a vida sustentável e quais projetos mantêm a devastação. Assim, antropoceno deixa de ser apenas uma categoria científica e passa a ser também um campo de disputa ética, territorial e política. Por último, a forma de antologia combina ensaio, arte visual e repertórios de imaginação coletiva. A estrutura antológica é parte do argumento de terra-antologia afro-indígena. Ao reunir 25 ensaios de diferentes procedências, períodos e linguagens, a obra não busca impor uma voz única sobre a relação com a terra. Sua unidade vem da aproximação entre perspectivas que preservam diferenças de território, vocabulário e experiência. Essa opção é coerente com o tema da diversidade biocultural. Não se trata de defender uma solução homogênea, mas de tornar legível a pluralidade de modos de existência que disputam espaço no Brasil. As obras visuais de Jaime Laureano e Matheus Ribes reforçam essa dimensão, pois inserem a imagem como elemento de pensamento e não como mero ornamento editorial. O projeto gráfico, associado à trajetória da Pisiagrama, contribui para a circulação de ideias entre arquitetura, artes, literatura, filosofia, antropologia e debate político. Para o leitor, a variedade pode exigir atenção, pois não há uma linha argumentativa linear típica de uma monografia. Em contrapartida, essa composição permite relacionar escalas que costumam permanecer isoladas, corpo e clima, memória e cidade, conflito fundiário e imaginação. A antologia apresenta a coexistência não como consenso fácil, mas como problema que pede escuta de vozes diversas. Reconhecimento de assimetrias e abertura para repertórios que as instituições frequentemente desconsideram. Em conclusão, Terra-antologia afro-indígena é especialmente indicada para leitores interessados em ecologia política, pensamento decolonial, direitos territoriais, urbanismo, artes visuais, arquitetura, antropologia e literatura ensaística. também pode ser valiosa para estudantes, educadores, pesquisadores e profissionais que lidam com políticas ambientais ou urbanas e desejam superar abordagens que tratam território apenas como dado técnico. Seu principal benefício intelectual está em oferecer instrumentos para ligar problemas muitas vezes separados: emergência climática, racismo, concentração fundiária, precariedade urbana, memória coletiva e produção de conhecimento. Em vez de fornecer um manual de soluções, o volume qualifica as perguntas que orientam esses campos, mostrando por que toda proposta para o futuro envolve escolhas sobre quem pode habitar, decidir e cuidar da Terra. Na prática, essa leitura ajuda a reconhecer a relevância de saberes territorializados em debates públicos e institucionais, sem convertê-los em fórmulas prontas. O que distingue a obra de outras coletâneas sobre meio ambiente é a centralidade efetiva de autorias afro-indígenas e comunitárias, somada ao alcance de seus recortes territoriais. Ela não se limita a denunciar a devastação nem apresenta a natureza como tema isolado, articula cidade, corpo, política, clima e criação visual sob o horizonte da coexistência. Por essa combinação de pluralidade de vozes, consistência editorial e atenção às desigualdades brasileiras, o livro ocupa uma posição singular entre ensaios contemporâneos sobre crise socioambiental. Se você quiser apoiar Felipe Carnevale, Fernanda Regaldo, Paula Lobato, Renata Marquês e Wellington Cansado Pizeagrama, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!